Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você nesta quinta-feira, 16 de maio? Estamos de volta com o Paraná em Rede e os destaques do dia. As universidades estaduais do Paraná também terão verbas reduzidas pelo governo estadual. Justiça libera a criação de animais em apartamentos. Deputados estaduais do Paraná aprovam a PEC que acaba com a aposentadoria dos ex-governadores do futuro, porque os atuais vão continuar recebendo salário. Fique por aqui e saiba os detalhes destas e de outras notícias a partir de agora.
Previsão do tempo.
Os ventos estão transportando umidade para a região leste do Paraná, o que tem provocado o declínio das temperaturas. Previsão de chuviscos ocasionais entre Curitiba e o litoral. De forma isolada, também teremos chuva no extremo norte, na divisa com São Paulo. A máxima chega a 24 graus em Londrina e Apucarana, 25 em Paranavaí, Maringá e Umuarama, 23 em Campo Mourão e Cascavel. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas de 22. 19 em Guarapuava, 18 em União da Vitória, 20 graus em Ponta Grossa e 18 em Curitiba. As universidades estaduais do Paraná também terão redução de verbas. Em Campo Mourão, nesta quarta-feira, o governador Ratinho Júnior falou sobre a necessidade de contingenciar recursos para o setor. Também reclamou da despesa alta de custo por aluno e disse que vai estabelecer um modelo de repasse de verbas através do que chamou de meritocracia, considerando a eficiência de gestão de cada universidade. O Paraná tem 7 universidades estaduais que já tiveram as verbas reduzidas em 20% desde o início do governo. E se novos cortes forem efetivados, as universidades estimam que alguns serviços poderão ser afetados já no segundo semestre. E esta notícia foi divulgada no dia em que milhares de estudantes, professores e manifestantes estavam nas ruas protestando contra o corte do governo Jair Bolsonaro para as universidades federais. Em Curitiba, cerca de 20 mil manifestantes tomaram as ruas em protesto. Em Maringá, houve concentração ao lado da Universidade Estadual de Maringá e em Ponta Grossa, manifestações no campus central da UEPG, a Universidade Estadual do município. E o governo do estado anunciou que vai descontar o dia daqueles professores estaduais que aderiram a este movimento. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram a PEC que acaba com a aposentadoria dos futuros ex-governadores. A proposta do governo passou em primeiro turno. No entanto, a emenda que prevê a extinção do pagamento mensal para quem já recebe foi rejeitada pela maioria dos deputados que estavam no plenário da Assembleia Legislativa.
Com um quórum de 45 deputados, contando com o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, a PEC que extingue a aposentadoria para futuros ex-governadores foi aprovada por 44 parlamentares. Faltaram na sessão na manhã desta quarta-feira os deputados Mara Lima, Coronel Lee, Douglas Fabrício, Jonas Guimarães, Márcio Pacheco, Michele Caputo, Plauto Miró, Reichenbach e Soldado Fruit. Mas o auge de discussões ainda estava por vir. Um clima tenso tomou conta do plenário no momento da votação da emenda, que prevê a extinção do pagamento do subsídio mensal e vitalício para quem já recebe. Atualmente, 8 ex-governadores e 3 viúvas recebem o benefício no valor de R$ 30.471. Entre eles, Beto Richa, Orlando Pessutti, Jaime Lerner, Mário Pereira, Roberto Requião e Paulo Pimentel. Antes do presidente Traiano anunciar a votação da emenda, o autor dela, deputado Homero Marquesi do PROS, apresentou um requerimento pedindo o adiamento da votação para a próxima sessão, mas o presidente não acatou o documento. Vários parlamentares se inscreveram para debater a emenda. Por fim, ela foi rejeitada. Precisaria de 33 votos para passar pelo plenário, mas só teve 27. Os deputados Alexandre Cury, Cristina Silvestre, Hélio Rusch, Francisco Bürer, Galo, Luiz Cláudio Romanelli, Marcel Micheleto, Nelson Justus e Requião Filho votaram para manter o pagamento para os ex-governadores, que já recebem aposentadoria. Já os parlamentares Arilson Chiorato, Artagão Júnior, Goura, Tadeu Venere, Tiago Amaral e Tião Medeiros não declararam voto. Para o deputado Homero Marquesi, houve uma atuação muito forte nos bastidores para que a emenda não fosse aprovada, começando pela escolha da mesa para a data da primeira votação.
Faltaram um assunto para uma quarta-feira, quando há muitos deputados viajando. Hoje a gente perdeu 6 votos, justamente o número necessário para conseguir os 33 que a gente tinha para aprovar a emenda. Eu lamento que a Assembleia, mais uma vez, decepcione a população e fica a reboque do Poder Judiciário, que vai acabar decidindo aquilo que ela podia ter decidido hoje aqui. O ideal seria que essa PEC deveria ter sido votada numa terça-feira.
O deputado afirmou que alguns parlamentares foram pressionados por ex-governadores para que votassem contra a emenda.
Os ex-governadores pressionaram, publicamente, isso é público, visitaram gabinetes, distribuíram memoriais.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, disse que não acredita que a realização da votação nesta quarta-feira tenha relação com a rejeição da emenda proposta. Ele voltou a afirmar que o compromisso dos deputados é de estar na sessão plenária.
Não, eu já disse, e numa oportunidade volto a repetir, o deputado tem que estar presente, é uma matéria pertinente, interessante, que havia uma cobrança muito forte da sociedade do Paraná, a própria mídia, é uma responsabilidade dos deputados estarem aqui presentes. Eu fui muito cobrado para pautar esta matéria. Nós tivemos 44 deputados no plenário, o suficiente para encaminharmos o processo de votação. Não vejo nenhuma possibilidade de ter prejuízo, né, na votação, tanto da PEC quanto da emenda.
O deputado Cobra Repórter, que foi relator da PEC e da emenda na comissão especial, lamentou a derrota no plenário do Legislativo Estadual.
Isso é lamentável, porque seria uma economia importante para o Estado. Aproximadamente R$ 300 mil por mês o Estado gasta com esse benefício aos ex-governadores, e esse dinheiro ele poderia servir para outras áreas do Estado.
A PEC, que acaba com a aposentadoria de ex-governadores, retorna à pauta de votações na sessão plenária do dia 28 de maio, mas pode ser que ela nem entre mais na pauta da Casa. É que o Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação direta de inconstitucionalidade, que trata do mesmo assunto. A ação entrou na pauta de julgamentos do STF no mês passado, mas não chegou a ser votada. De Curitiba, repórter David Lira.
Em uma semana, o Paraná confirmou 33 novos casos de gripe e 9 mortes. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde confirma que durante 2019 já foram 74 casos confirmados de influenza no Paraná e até agora 22 pessoas foram a óbito. De acordo com a Secretaria de Saúde, 19 mortes foram pela gripe H1N1. Curitiba tem o maior número de casos confirmados, com 21 pacientes. Em Cascavel, no oeste do Paraná, são 10 casos confirmados da gripe. E vale lembrar que os públicos estabelecidos como mais vulneráveis ainda podem receber as doses das vacinas nas unidades de saúde.
Todas as unidades de saúde em todos os municípios estão aplicando as doses para imunização contra a influenza. Além da vacina, o governo do Paraná disponibiliza um medicamento antiviral para quem apresenta os sintomas da influenza e não pertence ao público-alvo. O remédio está disponível nas unidades de saúde, mas só é entregue com receita médica. O secretário da Saúde, Beto Preto, refaz o apelo para que a população busque os postos para receber a vacina.
Infelizmente, a gripe já vem atingindo algumas pessoas e tivemos até, lamentavelmente, a perda de vidas humanas também aqui no Paraná. Mas nós temos momentos oportunos para causar a saúde e combater a doença. E combater a gripe é na vacina.
A influenza é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada por vírus com grande potencial de transmissão. A enfermeira da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria, Vera Rita da Maia, afirma que a população deve estar atenta aos sinais, principalmente a febre alta repentina, inflamação na garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça. Além de tomar a vacina, a enfermeira orienta outras medidas que ajudam na prevenção da gripe.
A vacina não tem contraindicação. A melhor prevenção, além da vacina, é a higienização das mãos. Sempre que eu esteja com sujidades nas mãos, eu preciso fazer higiene com água e sabão ou álcool 70. A etiqueta respiratória, eu sempre tenho que cobrir a boca, as vias aéreas, sempre que eu for tossir, espirrar, sempre colocar na dobra do cotovelo, abaixo da camisa, da blusa, para não estar disseminando os micro-organismos no ambiente. E manter sempre os lugares arejados e limpos.
De acordo com a enfermeira, a vacina aplicada nas unidades de saúde é chamada de trivalente e protege contra os principais vírus em circulação. Quem tomou a vacina no ano passado deve tomar novamente, pois a composição muda cada ano de acordo com os vírus circulantes para garantir a imunização. A campanha nacional de vacinação se concentra neste período do ano porque a queda das temperaturas no outono e no inverno tende a aumentar as aglomerações de pessoas em lugares fechados e sem ventilação, facilitando a transmissão do vírus. Repórter Priscila Paganotto.
Intervalo a seguir, vamos falar sobre o desempenho da região sul do Brasil no que diz respeito à produção industrial.
O Paraná Rede volta já.